Boa tarde a todos. Eu sou Flávia Falcão, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange os estados do Distrito Federal e do Tocantins. E você está em nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Os colegas da décima, servidores, magistrados da casa, de outros regionais, que temos o prazer de contar com a presença hoje aqui. Como prometemos em outra live da professora Lúcia, hoje faremos a leitura guiada do livro A Arte de Viver, de Epíteto, e contaremos com a presença dos nossos comentaristas, Flávio Lula, servidor do nosso tribunal, e o desembargador Pedro Foltran. Será uma tarde extremamente agradável, os senhores podem apostar. A professora Lúcia, para os colegas que ainda não a conhecem, ela é professora de filosofia da Organização Nova Acrópole do Brasil há 30 anos na instituição, é uma das palestrantes mais famosas da Nova Acrópole, profere palestras no Brasil inteiro, e hoje nós contaremos com a presença da professora Lúcia para fazer essa leitura guiada, como comentei, dessa obra extraordinária e sempre atual do filósofo Epíteto. Professora Lúcia, seja muito bem-vinda. Podemos começar?
Claro, sim.
Então, com a palavra.
Boa tarde a todos. Vou trazer aqui o meu material para compartilhar. Peço apenas um minutinho.
Então, enquanto você procura o material, nós vamos sair aqui e deixar com você o comando da live.
Bom, retomando, já fui muito bem apresentada. Meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia, agora já completando 31 anos nesse ofício, voluntária de uma instituição, faço um trabalho grande de difusão da filosofia, do trabalho de Nova Acrópole na internet, sobretudo através do YouTube. Se você tiver um momentinho para nos prestigiar, você vai encontrar mais de 300 palestras nesse nosso canal do YouTube. Basta digitar Nova Acrópole. Bom, hoje o nosso assunto é a arte de viver segundo Epíteto. Eu mandei, enviei para que todos pudessem ter à mão um resumo feito por mim. Eu considero um resumo bem razoável, que abrange bem a essência do livro. E acho que todos têm esse resumo aí, um link para esse resumo. Acho interessante que tenham. Lógico que o ideal é terem um livro. Hoje não é um livro raro. Durante muito tempo, esse livro desapareceu das livrarias do Brasil. Hoje foi reeditado, já está presente. Ele tem uma versão de uma autora americana chamada Sharon Lebel. É o Enchiridion, Manual do Epíteto Filósofo, transcrito para uma linguagem mais atual. É um livro excelente, inclusive pode ser lido abrindo qualquer capítulo aleatoriamente. É um conjunto de frases, de exortações a respeito da arte de viver. A filosofia, dentro desse período clássico, sempre foi considerada a arte de viver. Uma coisa interessante, apenas um parênteses que eu acho que vale a pena colocar. Nós temos aí todo o período clássico, a filosofia era considerada como tendo duas funções básicas. Primeiro, estabelecer junto com o ser humano um sentido de vida, um propósito de vida humanista, claro, ajudar o ser humano nessa visualização, nessa escolha. Em segundo lugar, formação em valores. Ou seja, ela ajudava na visualização do fim e dos meios e tinha como função humanizar. Nós vivemos muitos séculos dessa maneira. A partir do iluminismo para cá, num determinado momento, em torno do século 17, 18, a filosofia começou a acompanhar muito o processo da ciência, que avançava em grande velocidade, era, e até hoje ainda é, o orgulho da humanidade, que se desenvolve a olhos vistos. Então, começou a se dedicar a categorias, a conceitos mais específicos. E essa função original da filosofia clássica ficou um pouco perdida. À medida que os séculos foram se passando, sobretudo aí na segunda metade do século XX, nós vemos que as pessoas foram tomadas de uma carência de estabelecer um sentido que justificasse as suas vidas, um vazio existencial e um monte de patologias, inclusive um monte de doenças que surgiram exatamente por conta desse vazio existencial, que fez com que muitas vezes começassem a buscar filosofias orientais, filosofias em outros locais. A filosofia no Ocidente, algumas linhas filosóficas, a partir aí da década de 50, começam a querer retomar essa visão filosófica antiga, da antiguidade clássica, que valeu durante muitos séculos, e adaptá-la ao momento atual. Nova Acrópole, então, é uma escola que nasceu exatamente nessa época, com o intuito de voltar a fazer filosofia com aqueles dois focos originais, que é estabelecimento de um sentido de vida humano, não dar, alimentar as pessoas de possibilidades para que elas escolham o seu próprio sentido de vida, um sentido de vida humanista que nos unifique a todos, e também trabalhar sobre a formação em valores. E esse é o foco. Era o foco antigo e é o foco agora. Vejam que curioso. A última palavra em termos de filosofia é idêntica à primeira palavra lá atrás. Estamos retomando aquela mesma temática. Dentro desse mundo clássico, existia uma escola que nasceu na Grécia e depois migra para Roma e se desenvolve plenamente em Roma, que é o estoicismo. Não vou entrar muito em detalhes sobre a escola, mas o estoicismo tinha uma característica. Em primeiro lugar, ela nasceu em momentos de crise. Ela nasceu no momento da decadência da filosofia na Grécia, na falta de uma identidade própria no mundo latino. Ela nasceu em momentos de vácuo, de valores. E ela estabelece uma filosofia moral que ajuda a reorganizar a vida do ser humano de maneira bastante prática e bastante simples. Se forem ler algum livro dos grandes três escritores, os brilhantes, a tríade de ouro do estoicismo, que foram Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, vão notar um ponto forte. Sempre o ensinamento mediante o exemplo, a invocação de valores, do uso de valores, sempre de maneira muito prática, muito simples e querendo resgatar a filosofia como arte de viver num momento de vácuo. Bom, se aquele era um momento de crise, eu posso dizer que todas as vezes que a humanidade está em crise, o estoicismo é uma boa pedida, porque as instruções que ele dá são de uma simplicidade, nesse livro, aqueles que puderem ler vão perceber isso, são de uma simplicidade, de uma praticidade imensa, que sempre relembram ao homem quem ele é, no momento em que ele está ameaçando esquecer disso. E eu recomendei, então, esse livro, em particular, A Arte de Viver. Poderia ter recomendado Sêneca ou Marco Aurélio, daria no mesmo, porque são igualmente brilhantes. Epíteto ainda tinha uma outra característica que eu acho interessante. Não recomendei por isso, recomendei pela beleza da obra dele. Mas ele tinha uma característica que é impressionante. Ele era um escravo. Toda a sua vida, quer dizer, grande parte da sua vida, foi um escravo, e um escravo de um amo cruel, Epafrodito, seu dono, se é que alguém pode ser dono de alguém, né? Mas dentro desse conceito, sim. Epafrodito era secretário de Nero. Disse que chegou a quebrar uma das suas pernas de Epíteto em público uma ocasião. Ele viveu uma vida de muitas dificuldades como escravo de um homem cruel. E ainda assim, era um homem que tinha um conjunto de exortações para alcançar a própria serenidade, a própria felicidade, e era um exemplo dentro de Roma. O imperador Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha como mestre, ele não conheceu pessoalmente, mas tinha claramente como mestre Epíteto, um homem que era um escravo. Imaginem vocês um imperador tomando um escravo como mestre. Mas era assim mesmo que era, pelo tamanho da sabedoria dele. Então ele, nesse seu livro, que são as Máximas, é chamado originalmente de Enchiridion, as Máximas do Epíteto Filósofo, ele deixa exortações sobre tudo que vocês possam imaginar na vida de vocês. É quase que um manual do bem viver, sobre as conversas, sobre as amizades, sobre os relacionamentos, sobre a educação, sobre todos os aspectos da vida social, inclusive a convivência consigo mesmo, para que a gente não se perca na arte de viver. Imaginem vocês que quando compramos um televisor, alguma coisa desse tipo, como eu falava na última palestra, um objeto qualquer de grande tecnologia, não mexemos nele. Vamos procurar um técnico que entenda disso. Não vamos ameaçar estragar um objeto desse valor. Agora, quando se trata de mexer na nossa vida, nós achamos que é simples, que nós damos conta. Pode deixar comigo. Às vezes um adolescente acha que é simples. Quando, na verdade, como diria Jung, é mais fácil construir uma nave que nos leve à Lua do que construir uma sabedoria que nos leve ao interior de nós mesmos. E quando nós pegamos homens que tiveram uma vida muito bem sucedida, humanamente falando, foram capazes de alcançar serenidade, sobriedade, até um bom grau de felicidade, independente de circunstâncias horríveis que eles viveram, é como se a gente dissesse, um homem desse conseguiu prevalecer sobre circunstâncias terríveis. Eu que vivo circunstâncias bem menos graves, por que não prevaleço? E aprender dele algumas técnicas que são preciosas. Eu espero que vocês gostem. Certamente, de toda a minha vida como filósofa, alguns dos conceitos mais belos que eu conheço pertencem a esse filósofo Epíteto. Sobretudo, o conceito que ele tem de felicidade. Chamo a atenção de vocês para isso. O conceito dele de felicidade é perfeito. O resuminho que mandei para vocês, eu fiz, na verdade, para mim mesma. Durante muito tempo, andei com esse resumo dobrado dentro da minha bolsa, que era uma maneira de ter sempre Epíteto perto de mim. Ele realmente é um conselheiro para a vida. E é nesse sentido que eu gostaria de apresentar a vocês o conhecimento desse grande filósofo estoico. Epíteto, o escravo, mas ao mesmo tempo uma alma tremendamente livre. Bom, essa é a capa do livro. Epíteto vive nessa época, 55 a 135 d.C. Ele é posterior a Sêneca, anterior a Marco Aurélio. Não escreveu nada, seu discípulo Flávio Arriano vai compilar todos os seus ensinamentos em duas obras, os Discursos e o Manual do Epíteto Filósofo, que é esse que vamos ver compilado sob essa capa e esse título, A Arte de Viver. Aqueles que tiverem interesse em ter o livro, esse é, pelo que eu sei, a última edição é apresentada com essa aparência. É um livro pequeno, recomendo muito, como livro de cabeceira. Tá? E aqui um esboço de uma edição antiga, ainda no início da imprensa. É curioso isso, porque no início da imprensa havia muito interesse em traduzir gregos, em traduzir filosofia. Hoje já não temos tanto interesse assim. Bom, mas vamos lá. Esse eu fui numerando, inclusive, as páginas para que vocês possam, se tiverem o interesse de ler o livro, localizar rapidamente aquilo que eu estou apresentando. Na página 24, ou seja, bem no início, logo depois da introdução, Epíteto começa falando sobre a felicidade. E essa é a frase a qual mencionei para vocês ainda há pouco. Conceito de felicidade mais perfeito que conheço. Ele diz, a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Percebam como é interessante essa ideia. Felicidade é um verbo. Felicidade não é um objeto ou um lugar que você vai alcançar. Felicidade está no próprio movimento. Nós somos felizes enquanto vivemos como seres humanos e não por aquilo que você vai alcançar ou deixar de alcançar. A vida humana, ela realiza o homem por ela própria e não pelos frutos colhidos, com ou sem frutos. A partir do momento que você faz um desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor, perdão, o ato de ser humano já é a gratificação em si. A bondade, por exemplo, é o maior remédio para qualquer estado de depressão, de tristeza. Já tive a oportunidade de conversar a esse respeito com alguns médicos. A prática da bondade é um antídoto para muitos males. Ela já gratifica pelo que você fez, pelo que você é, pela forma como você vive, pelo rastro que você deixa no mundo, sem se importar muito com o que você ganha ou perde com isso. Esse vício nosso de achar que felicidade é alcançar algo faz com que a gente sempre a coloque no futuro e esvazie o presente. E a soma de vários presentes ansiosos e vazios, com certeza não vai levar a felicidade nenhuma. Felicidade é um verbo, é um ato. É uma ação constante, digna de um ser humano. Ou seja, se hoje eu agir com valores humanos, se hoje eu agir com princípios humanos, se eu continuamente tenho buscado fazê-lo, cada um desses meus atos foi a felicidade em si. E o que eu alcanço, independente do que eu alcanço, mas o que eu alcanço fatalmente é uma consciência limpa, o sono dos justos, a paz daqueles que olham para trás e se orgulham da trilha que deixaram no mundo. Ou seja, a felicidade é o ato em si, e não o que você vai ganhar ou perder com ele. Quem vive motivado pelo resultado, pelos frutos, é facilmente manipulável. Isso Epíteto diz. O dono tortura e quebra sua perna em público para que ele confessasse que era um escravo, porque ele falava sempre que era uma alma livre. Epíteto diz, olha, escravo é aquele, o meu amo, perdão, é aquele que tem aquilo que me interessa. Eu não me movimento por interesses, eu me movimento por princípios. Portanto, você não é meu amo. Entendem isso? Aquele que se movimenta por medo ou desejo, por dor ou prazer, se eu tenho aquilo que você teme ou aquilo que você deseja na mão, eu faço gato e sapatos de você, você é facilmente manipulável. Agora, se a sua motivação é ser humano, a sua realização está no próprio ato que você está fazendo. Você se realiza ao coincidir consigo mesmo, ao aportar ao mundo com atos de valor. E nada mais. O que vem depois é o que for próprio de depois. Mas eu tenho a consciência tranquila de ter no dia de hoje deixado um rastro humano no mundo. Como alguém vai penetrar dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria consciência e manipular isso? Se a tua busca, a tua motivação não está externa, não é em coisas que você vai ganhar ou pode perder. Classicamente, dentro da filosofia oriental, se fala que essa motivação por medo e desejo, dor e prazer, é uma linha horizontal, é a motivação do eu animal. É o ratinho que corre no labirinto por um queijo ou por choque elétrico, ou a foca por uma sardinha ou por chicotada. Parece uma coisa horrorosa, de fato é, mas na nossa vida também é assim. Estamos correndo sempre atrás das coisas que desejamos e correndo das coisas que tememos. E paramos muito pouco tempo para imaginar se o que é mais temível não é a perda de nós mesmos, se o que é mais desejável não é a conquista da nossa própria identidade. Portanto, a felicidade vem de respondermos ao chamado da natureza. Quando a natureza diz que precisa de um ser humano, podemos dizer, presente, estou aqui e dou o meu recado e cumpro o meu papel no mundo. Ou seja, ela é um verbo e não um substantivo. Não é algo que você possa possuir. É algo que você pode exercer a cada minuto da sua vida. E essa, sim, é inalienável. Nada nem ninguém pode tirar de você. Vai ver que muitos grandes homens na história fizeram coisas grandiosas dentro de um cárcere. O próprio São João da Cruz faz a sua noite escura da alma dentro de um cárcere, onde ele era espancado todos os dias. E tantos outros casos. E ainda aí, ele encontrava o seu espaço para fazer uma reflexão da magnitude desse livro, e ainda aí ele encontrava o seu espaço de felicidade. E eternamente dizia, aqueles anos foram os que eu mais cresci. Tá? Então, isso é uma visão interessante não só dele, mas universal. Fidelidade. Esse conceito de fidelidade, de Epíteto, parece muito com fé, com confiança. É mais ou menos a mesma origem etimológica, né? Fides, fidelidade e fé. Fidelidade, para ele, é a atitude correta, é crer na vida como um todo ordenado segundo leis. É não querer controlar o que não depende de nós. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Ou seja, veja bem, acreditarmos que o universo é cosmos e não caos, que existe uma ordem entre causa e efeito, que todas as coisas se correspondem e se encaixam à medida que o tempo transcorre, faz com que a gente perceba que o nosso presente é uma clara consequência do nosso passado e que o nosso futuro começa a ser construído agora. Ou seja, coloca as rédeas da nossa vida na nossa mão e faz com que a gente perceba, como dizia Marco Aurélio, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, cada acontecimento que vem a mim é porque é próprio meu, porque a minha necessidade de experiência chamou. Eu precisava viver aquilo para dar o próximo passo como ser humano. Se confiar num universo ordenado faz com que a gente queira ordenar a nossa vida, faz com que a gente queira se alinhar às leis desse universo, faz com que a gente confie que, ainda que as aparências sejam desfavoráveis, tudo colabora para o bem, tudo trabalha para uma ordem final. Tudo, no final das contas, beneficia o nosso crescimento. Com a mesma confiança com que a gente manda o nosso filho para o colégio para fazer uma prova de matemática, sabendo que não é agradável para ele, mas é para o bem dele e ele vai crescer com isso. Eu fico imaginando se nós, diante das dificuldades, estamos sempre fugindo e nos esquivando, Que moral temos para mandar o nosso filho para uma prova de matemática e dizer para a criança, vai que é para o seu bem. Percebo que é uma mesma situação. Então ele fala que a fidelidade é a única coisa que dá ao homem a condição de ser um filósofo, ou seja, um ser consciente que administra com lucidez a sua vida. Porque ele sabe que existem leis, que se ele se alinha com ela, com essas leis, se ele as compreende e se alinha com elas, tudo colaborará para o seu crescimento, tudo somará para o bem, que nem sempre é sinônimo do agradável, porque não temos um gosto tão bem formado assim. Um dia, aquilo que a gente chama de sabedoria é exatamente esse momento onde aquilo que gostamos e aquilo que nos faz crescer será uma coisa só. Por enquanto, não. Por enquanto, nem sempre aquilo que nos faz crescer é aquilo que parece mais agradável para nós. E, por outro lado, nos parece agradável, às vezes, muita coisa que nos retroage para uma condição animalizante. Nosso gosto não está bem formado. E ele vai dizer ainda, crer na vida como um todo ordenado, sem crer que a vida é cosmos, não há filosofia possível. Eu diria que não há nem razão possível. Porque se você está pensando agora e acompanhando a lógica do que eu digo, é porque a tua mente está ordenada, segundo uma lógica. Então ninguém pode dizer, no cosmos não há ordem. Se há na sua mente, há ordem no cosmos. E provavelmente não é o único lugar onde ela está. Então, sem ordem no universo, não haveria inteligência, não haveria consciência. Seria tudo uma loucura. Portanto, acreditar que o universo é ordenado e, portanto, as coisas acontecem segundo uma lei da necessidade que puxa todos os seres para o melhor de si, que puxa todos os seres para a evolução, faz com que a gente se situe, entendendo essa lei, saiba trabalhar a favor dela. É não querer controlar o que não depende de nós. Isso também é interessante, era um conceito de Epíteto. Mais uma vez em que o seu amo diz para ele, você é um escravo. Ele diz, escravo é aquele que naquilo que lhe diz respeito, naquilo que depende dele, não faz nada. E naquilo que depende, fica imprecando e protestando eternamente. Entendem? Eu sempre dou o mesmo exemplo, a pessoa que sempre chega atrasada no local porque sempre tem engarrafamento no caminho. Em que ela xinga a prefeitura, fala mal da Secretaria de Ação e Obras, ofende para os quatro cantos. Isso não resolve nada. Isso é burro em ponta de faca. E isso é próprio de escravos. Mas dependeria dela, de repente, sair meia hora ou mais cedo. Isso ela poderia fazer. E nisso que depende dela, ela não faz nada. E esse segundo Epíteto era o escravo. Então, saber que a nossa perda de liberdade ocorre, sobretudo, por não querermos controlar o que não depende, por não querermos controlar aquilo que depende de nós, aquilo que está nas nossas mãos, e queremos protestar sobre aquilo que não depende, sempre transferindo responsabilidades, nunca tomando as rédeas da sua vida. Nós vamos ver que dentro da escola estoica, um dos ensinamentos mais fortes deles é a teoria da responsabilidade. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado de nada, mas eu sou responsável pelas coisas na minha vida. Ao me responsabilizar por elas, eu começo a crescer. Quando eu transfiro responsabilidades, é o outro que tem que crescer. E eu me acomodo. Por isso, o hábito da terceirização de responsabilidade, o hábito da vitimização, tem uma poderosa contraindicação. Você não cresce. Quem tem que crescer é quem você atribuiu a culpa. Esse tem que crescer. Como você não pode nada sobre ele, não cresce ninguém. A bondade, essa é uma outra passagem bem interessante. A bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Percebam que todas as coisas que são nobres na nossa vida, elas valem por si próprias e não pelo que você vai ganhar ou deixar de perder com isso. Vou colocar duas situações bem ridículas para vocês pensarem. Imaginem que um amigo ou uma amiga chega para você e diz, eu estou apaixonado. Ah, é mesmo? Que ótimo. E por que que você gosta tanto de fulano ou de fulana? Ah, porque ele ganha muito bem. Você já viu o salário dele? Você pode perfeitamente dizer, isso não é paixão nem é amor, isso é um plano de previdência privada. Porque amor vale por si mesmo e não pelo que você pode ganhar com isso. Isso é um absurdo. E amor é uma das coisas mais nobres da existência. Justiça. Ah, eu fui muito justo com fulano. Por que você foi justo? É, porque ele tem uma boa posição social, depois pode me ajudar a subir. Você viu quem ele é? Eu posso dizer que isso é marketing pessoal, mas justiça nunca. E a justiça só é verdadeiramente justiça quando ela vale por ela mesma. Eu fui justo por quê? Porque ser justo é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Assim como para uma planta a melhor coisa é fazer fotossíntese, para um animal é exercer os seus instintos. A felicidade de cada ser é basicamente fundamentada em ser aquilo que nasceu para ser, coincidir consigo mesmo. Portanto, a justiça é a realização para o ser humano, o amor é a realização para o ser humano e vale por ele, não pelo que você pode ganhar com isso. Dessa maneira, você profana, descaracteriza qualquer virtude. Né? Costumava brincar com as minhas filhas quando eram pequenininhas, eu ia contar um conto de fada, dizia: o príncipe chegou num reino e o rei disse: salve minha filha. E o príncipe colocava a mão na cintura e dizia: quanto você me paga por isso? Dependendo, eu vou ver se vale a pena. Elas ficavam furiosas com isso. Ficavam furiosas dizendo: esse príncipe é um banana. Conta outra historinha, mamãe. Isso não serve. Só serve a historinha em que o príncipe não foi por interesse nenhum. Foi porque achou a causa justa. E uma criança de 4 ou 5 anos sabe disso. As coisas valem em si e não pelo que você vai ganhar ou deixar de perder nisso. Então, para ele, a bondade é exatamente isso. Ela é a prática e a própria recompensa. O maior prêmio de quem é bondoso é exatamente estar sendo. O que pode haver maior do que isso? Isso, para ele, é a verdadeira bondade. Devemos afinar o nosso caráter como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade, vejam que lindo. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. Platão costumava dizer que existe no homem uma tendência a gostar de algumas coisas e rejeitar outras, e que a educação, a formação de caráter, seria um processo que faria com que essa tua tendência a gostar gostasse daquilo que te faz crescer como ser humano, e a tua tendência a rejeitar rejeitasse aquilo que te retroage, que te animaliza, seja a contramão do teu crescimento como ser humano. Se fôssemos bem educados, tivéssemos recebido uma boa formação do caráter, andaríamos na direção do bem, porque devemos e porque gostamos. Mas a má formação de caráter faz com que a gente goste de muita coisa que nos animaliza e rejeite muita coisa que nos humaniza. Portanto, Platão diz, é necessário para qualquer ser humano, porque é difícil uma época onde a educação seja perfeita, para qualquer ser humano fazer o sutil reajuste do seu caráter pela vida afora. E aqui Epíteto está reiterando exatamente esse ensinamento platônico, porque se inspirava muito, todo estoicismo se inspirava no platonismo. Ou seja, viver e reajustar, afinar a sua harpa, o seu instrumento, reajustar os nossos gostos. Existe um filósofo do século passado, Siri Han, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. E isso é a formação do caráter. Que se não recebemos, temos que fazê-lo nós mesmos. E a vida inteira é um campo de trabalho para fazermos isso. Afinarmos as cordas do nosso caráter. Percebe que ele vai descrevendo todo um painel de vida. E aqui eu selecionei algumas frases apenas. No livro, o que você tem é todo um palco montado com todas as diretrizes de uma vida humana digna desse nome. Ele pensa em muitos detalhes e monta um palco, um painel, para que você entre nele e viva. E se realize, porque esse painel é a casa própria de um ser humano. É onde a consciência se sente à vontade. Vivendo com esses princípios e com esses valores, a consciência humana se sente em casa. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Anote-o no seu diário. Emite um modelo valioso. Sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para se focalizarem e germinarem. Mais uma vez, aqui Epíteto se aproxima muito de uma ideia platônica. Platão dizia que todo ser humano, toda sociedade, devia ter os seus heróis de estimação. Um herói é um ser que não está tão perfeito que você o perca de vista, mas que é capaz de, numa circunstância difícil, ter uma resposta que dificilmente a massa da humanidade tem. Então, você não é um deus, não é um ser tão longínquo que você diga, não dá para mim. Mas também não é tão próximo que não sirva de referencial. É aquele ser humano que estava numa conjuntura ao lado de todo mundo e que, de repente, canalizou uma força de vontade, uma integridade, um valor e disparou lá na frente. Que você olhe para ele e diga, fulano, se ele fez, eu também posso. Ou seja, um herói, ele mostra o quão grande o ser humano pode chegar a ser. Portanto, ele é um teto de possibilidades que estimula o crescimento do ser humano. E o que Epíteto está dizendo aqui? Desde cedo nós devemos definir um modelo para nós, porque o nome interno está no horizonte, diziam os egípcios. Lá no horizonte, colocar um modelo. Eu quero ser uma pessoa que, ao final da minha vida, quero ser mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Pode até colocar uma imagem, como foi fulano. Por isso ele diz abaixo, imite um modelo valioso, que as sementes de grandeza em nós precisam de uma imagem. É como um escultor que olha para uma pessoa, olha para algum objeto e depois vai lá com seu cinzel lapidando a pedra, a imagem e semelhança desse modelo que ele adotou. E nós passamos a vida inteira esculpindo a nós mesmos a imagem e semelhança de um modelo de virtudes, de valores, de sabedoria. Isso é a nossa chave mestra. E isso é a coisa mais útil da nossa vida, nos dá uma referência de direção. Tá? Então é bem interessante, porque isso seria a prática da vida. Construir a nós mesmos. Se você não faz isso, as cinzeladas que vão te esculpir são a da massa, são a da mecanicidade, que não é aleatória, obedece a interesses, que provavelmente não são os seus, e que você não gostaria de somar para esses interesses se os conhecesse conscientemente. Quando não exercemos conscientemente o trabalho de construir a nós mesmos, isso não fica solto. Acabamos sendo construídos por interesses que nós não sabemos de quem são nem a que servem. Ou você faz a sua vida no volante, consciente, conduzindo na direção que escolheu, ou vai fazer a sua vida no banco de trás, vendado, sendo levado, não sabe por quem, nem sabe para onde. E, em geral, a única coisa que pedimos é que o banco de trás seja confortável. E abrimos mão da construção da nossa própria vida. E isso gera massa, gera mecanicidade, gera alienação e dispersão da própria vida. Nós praticamente morremos sem ter nascido como seres humanos. Continuando, a filosofia faz a exposição das premissas falsas das nossas vidas, que são as causas do mal. Exige coragem. Isso é muito interessante, porque isso era um grande filósofo, porque ele está falando exatamente isso. Numa escola de filosofia, como fazemos em Nova Acrópole, por exemplo, nunca ninguém dirá o que você deve fazer. Vai iluminar as suas possibilidades de ação e vai iluminar as motivações que estão te regendo, que talvez você esteja fantasiando, não esteja vendo o que é exatamente. Nós tendemos a fantasiar acerca dos verdadeiros motores da nossa ação. Não, eu estou fazendo pelo bem de fulano. E às vezes não, às vezes está fazendo por uma rixa, querendo ferir fulano com uma determinada informação que fulano já sabe e que só vai feri-lo com uma crítica, por exemplo. Às vezes inventamos motivações muito nobres, quando o que está por trás é algo muito banal e às vezes muito grosseiro. Como diziam os alquimistas medievais, a primeira coisa a fazer é a obra em negro, que é mergulhar nos porões da nossa consciência e encontrar os nossos verdadeiros motores, as nossas verdadeiras motivações, que aí você começa a atuar. Quantas vezes, gente, tem pouco tempo, estou tentando ser o mais rápida possível, mas tem exemplos que são muito bons. Quantas vezes uma pessoa chega para mim, um aluno do curso, e diz: professora, a senhora fala coisas tão belas, por que na hora de agir, eu concordo com isso, eu acho bonito, e na hora de agir, eu não consigo aplicar isso na minha vida, não consigo viver. E aí eu brinco com eles dizendo que a gente tem um caixa 2 mental. E tem mesmo. Imaginem vocês, nem todos estão em Brasília, eu sei, mas aqui em Brasília nós temos um engarrafamento terrível, que é da ponte do Bragueto. Perdão. E essa ponte do Bragueto conduz a uma escola de Nova Acrópole, que é a principal, é a sede aqui em Brasília. Aí as pessoas vão pegar esse engarrafamento, ficam nervosas, ficam irritadas, brigam, buzinam, chegam na escola arrasadas. Nossa, eu estudo tanta filosofia, mas na hora que eu enfrento uma dificuldade, eu faço qualquer coisa. Imaginem vocês, Platão diz para se manter o domínio da razão, lucidez, equilíbrio, independente das circunstâncias. Mas na hora que vem uma situação que me provoca, uma situação de um engarrafamento, por exemplo, situação que mexe com os meus nervos, inconscientemente eu digo para mim mesmo, não, Platão não sabe de nada. Aqui, quem sabe, sou eu. No tempo dele nem tinha engarrafamento. Por que eu vou seguir o conselho de Platão? Eu puxo o caixa 2, que é aquilo que eu realmente acredito. Ah, aqui tem que ser do meu jeito. Se eu não der umas buzinadas, se eu não gritar, não funciona. Platão, nesse caso, não se aplica. Ele vive em outro tempo. o que acontece? Você se aborrece, às vezes tem uma briga no trânsito, às vezes tem uma batida, um monte de prejuízos. E depois, quando você para pensar, se eu tivesse feito do jeito do Platão, daria mais certo. Ou seja, ele entende também de engarrafamentos. Tem um determinado momento que você tem que trazer o caixa 2 à tona e discutir com ele. Rapaz, você está errado. Tem determinadas coisas que são muito mais verdadeiras e você continua dominando pelos bastidores a minha vida. Essas são as premissas falsas. Nós estamos cheios de caixa 2, que são as premissas falsas. Adoro o que Platão diz, acho uma beleza, coloco num quadro na minha sala. Mas na hora que a ação é necessária, eu puxo o meu jeito, o meu jeitinho, que é o caixa 2, as premissas equivocadas. Trazê-las para a luz, para que você possa expô-las e mostrar que não funcionam e reformar a sua vida. Ele diz que a filosofia é um precioso auxiliar para isso. Iluminar o nosso futuro, as nossas possibilidades, mas também iluminar os motores da nossa ação agora. Continuando, o mal é subproduto da negligência, preguiça, distração em relação às metas da nossa vida. A felicidade nasce do empenho em nosso aprimoramento pessoal. E não é à toa que defeito, a raiz etimológica da palavra defeito é defecto, é vácuo. É um ambiente onde você deixou de preencher com luz. Ali a sombra impera. Então, o que que acontece? Temos um sentido de vida. Falei particularmente para vocês sobre um objetivo meu, uma linha mestra. Eu quero chegar ao final dessa vida mais justa e mais fraterna do que eu entrei. Justiça e fraternidade. Bom, se eu dou vários passos na minha vida desatenta a essa meta, daqui a pouco eu começo a esquecê-la. Daqui a pouco começam a imperar os objetivos sociais. Mas você tem que ganhar mais do que fulano. Mas o seu primo tem um apartamento não sei onde, você não tem. É pressão familiar, é pressão do meio, é pressão do status social. E esse tipo de coisa, como você está desatento e negligente em relação à sua verdadeira identidade, começa a te roubar a si próprio. É isso mesmo. Porque se o nome interno teu está no horizonte, como dizem os egípcios, eu sei que eu sou a Lúcia quando o prolongamento da minha ação é justiça e fraternidade. Quando o prolongamento da minha ação me leva a outro lugar, eu estou fora de mim. Eu posso estar tão fora de mim que já não dê tempo mais de voltar. Por isso, Epíteto fala, e Pitágoras também preconizava, que todos os dias fizéssemos um diário, imaginando se o nosso dia rendeu um passo na direção do nosso ideal, do nosso sentido de vida, ou ficamos parados. Ou demos um passo na direção contrária. Porque um dia dá para reverter. Quando são muitos os passos de negligência e desatenção, pode ser que não dê mais tempo de voltar atrás. A felicidade, então, nasce do empenho em nosso aprimoramento pessoal. Ou seja, a felicidade é um verbo, e sobretudo deve ser esse verbo aqui: crescer como ser humano, evoluir, desenvolver o meu potencial humano, humanizar-me. Eu diria que esse é o verbo de que trata a felicidade, aportar valor ao mundo e a mim mesmo. Desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade, bondade, etc. Como você vai saber? Bom, se você tem um referencial de bondade, de justiça, de fraternidade como sentido de vida, você sabe claramente que o que te leva para lá é justo. O que te leva na direção contrária é injusto, e assim sucessivamente. Se nós não sabemos onde queremos chegar, as coisas são boas, são honestas, são justas, porque todo mundo faz. São convenções sociais, não são valores. Olha, eu fiz uma pesquisa uma vez, que vocês vão achar bizarra, mas é bem engraçado. Eu saí pegando uns 10 momentos históricos de diferentes civilizações, muito distanciados no espaço e no tempo. E peguei, nesses momentos era mais evidente, o que era o pensamento padrão da massa naquele momento. O que era o preconceito, o pensamento da moda. Nenhum desses pensamentos de moda, em nenhuma dessas civilizações, nesses 10 casos que eu pesquisei, propiciavam algum desenvolvimento humano. Muito pelo contrário, levaram as civilizações ao caos, à crise. Eu não encontrei, trocando em miúdos para falar de maneira mais clara, eu não encontrei uma moda mental que fosse boa em nenhuma pesquisa histórica que eu fiz. E na verdade, que a moda vista os nossos corpos, vá lá, vista os nossos corpos, perdão, vá lá, mas que vista os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, é demais. É entregar demais as rédeas da nossa vida. E, em geral, o coletivo, salve-se quem puder, guiado pelo egoísmo, nunca pega a melhor estrada, nunca vai para a melhor alternativa. Então, cuidado em delegar as rédeas da sua vida para as tendências da moda. Não encontrei um único momento histórico onde isso desse certo. Portanto, é pouco provável que você esteja fazendo uma boa escolha. Saiba se escolher, se encontrar no meio daquilo que a massa diz que você deve ser. Isso é etimologia da palavra inteligência, escolher dentre, intelligere. Escolher dentre aquilo que dizem que você deve ser, quem é realmente você. Página 105. Descobrir nosso papel e ser fiel a ele, independente dos demais serem fiéis aos seus. Dependemos não dos outros, mas dos nossos princípios pessoais elevados. Ou seja, quando você é fiel a si mesmo, mais uma vez Platão, ele costumava dizer uma coisa linda, que ele dizia que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. É o único valor, é a única joia que realmente podemos presentear a eles, entendem? Num momento de dificuldade, que certamente eles viverão como nós vivemos, vão lembrar de um exemplo de valor, um exemplo de princípios, que é sempre o caminho de menor resistência para a superação de qualquer situação. Não existe maior derrota do que passar por um momento difícil, uma crise como essa que vivemos, e deixar que a crise te roube a você mesmo, deixar que a crise te corrompa. Ou seja, nós dependemos do nosso discernimento, do nosso amor, da nossa vontade, da nossa inteligência, dessa caixa de ferramentas, desse kit ser humano que foi deixado ao lado do nosso berço, para que a gente alcançasse o nosso grande objetivo, que é a construção de nós mesmos, e através do nosso exemplo, aportar valor ao mundo. Sair daqui maiores do que entramos, e através do nosso exemplo, ajudar para que outros também encontrem o seu caminho. Isso é fundamental, descobrir nosso papel e ser fiel a ele. Livre seu coração da ambição e do medo, e não ambicione ser outra coisa senão o melhor de si mesmo. Vida excepcional é aquela que dá resposta ao que cabe a nós da melhor maneira possível. Pelas vossas obras vos conhecerei. Não é à toa que Sócrates dizia, fala para que eu te veja. Como é que eu vou saber quem é você? Isso. Não tinha ninguém ali com ambição de alcançar nenhum título, nem nenhuma posse, e ninguém com medo de nada, porque o que de pior a sociedade nos assusta, que é a morte, já estava garantido para eles a qualquer momento. Todas as pessoas ali, não deixar alguma lição que permitisse aqueles que passassem por ali passar melhor, aportar coragem, aportar ânimo a outros que vivem uma situação semelhante, deixar os seus familiares em paz, deixar as pessoas com a certeza de que eles estão bem, estão vivendo com dignidade, quando chegarem ao seu momento, morrerão com dignidade. Tudo isso que para a gente é tão teórico, esses homens, sem ler, um grupo de pessoas que estão trabalhando para ajudar aos outros que estão na mesma situação que eles, sendo que eles estão com uma doença irremediável e avançando a passos largos para o fim, e um fim não muito distante. Isso foi uma experiência que eu gostaria de deixar para vocês essa impressão, que foi muito marcante para mim. De repente, aquilo que se tornou, que era princípio, tornou-se obviedade, é óbvio para eles que não há outra forma de viver senão assim. Será que isso não poderia ser óbvio a vida inteira e não nos permitiria chegar a momentos como esse, porque a morte nos aguarda todos, de uma maneira ou de outra, chegar com muita serenidade, com a disposição dessas pessoas, de deixar luzes pelo caminho, deixar referências pelo caminho? A vida excepcional é aquela que dá resposta ao que nos cabe da melhor maneira possível. Tanto a vida quanto a morte. Não abrir mão da dignidade humana e aportar valor ao mundo. Cícero dizia, certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de cuja trajetória tu participas, ou seja, de cuja vida tu participas. Essas pessoas se tornaram um pouco melhor porque conviveram comigo. E esses homens e mulheres nessa situação estão tentando fazer isso com o tempo que eles restam, que às vezes é um mês, às vezes é uma semana, às vezes pode ser amanhã. E eles estão firmemente convictos de fazer isso. E vão fazer. Porque isso é um potencial humano, que quando nós colocamos a vontade empenhada nisso, não há quem nos impeça. Vamos fazer. Eu tenho certeza que todos eles farão. E muitos que nesse momento estão saudáveis, talvez não o façam. Isso foi uma lição maravilhosa. Não há bom ou mau acontecimento. A boa pessoa que sempre se indaga qual a coisa certa a fazer agora. A natureza espera que eu seja humano. O que um ser humano deve fazer agora para corresponder à condição humana no mundo, corresponder àquilo que a natureza espera de nós? É isso. Eu não quero outra coisa senão corresponder àquilo que a natureza espera de mim como ser humano. Deixar um rastro humano no mundo. Porque diante, no final de tudo isso, quando tudo isso findar, vai ser a única coisa real que nós criamos na ilusão do tempo. A única coisa que vai ficar. Esse homem, por exemplo, que morreu há 1.900 anos, o que ele fez de real está aqui conosco agora. Todos os seus contemporâneos, a gente não saberia dizer o nome. Ele está aqui. Ele tinha poder social, tinha posses, era um escravo, não era dono nem de si próprio. Mas o que ele fez, o valor que ele aportou ao mundo, está aqui sendo útil para nós nos dias de hoje. Ou seja, ele não só falava, ele vivia os seus ensinamentos. Dar nome certo às coisas, constatar e não julgar. Ele diz que muito dos equívocos que provocamos, os maus sentimentos, está em que não constatamos as coisas exatamente como elas são. Despejamos sobre as coisas as nossas fantasias, as nossas mágoas. Vocês lembram daquela música de Caetano Veloso, que ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Tudo que não é exatamente o que me agrada, eu interpreto segundo o meu preconceito. Ele chega a dar um conselho que até é bastante engraçado. Ele diz: se você fala de uma pessoa, fulano banha-se rápido demais, não deve tomar banho direito, você está falando de uma crítica, de um palpite seu. Se você precisa se referir a esse fato, fale: fulano banha-se em 2 minutos, 35 segundos, 2 décimos. Ou seja, seja preciso, constate o que as coisas são. E não despeje em todas as coisas à sua volta um julgamento, um pré-julgamento, que sai rotulando e bloqueando as coisas. Porque aquilo que a gente pré-julga de maneira negativa é uma porta que não se abre para nós. É um ensinamento que a gente deixou de receber. Contemplar o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. Arrogância é máscara de covardia. Aí vem um outro preceito de Marco Aurélio que ele dizia: tomar a morte como conselheira, viver como se hoje fosse o último dia, mas também viver tendo a vida como conselheira, ter ânimo de aprendiz, viver sempre como se esse fosse o primeiro dia. Ou seja, abrir os olhos pela manhã com aquele ânimo de curiosidade, não com aquele espírito de novo, a mesma coisa. Não, nada vai ser a mesma coisa. Essa árvore que está aqui na minha frente, na minha janela, não existem duas folhas iguais nela. A igualdade não existe na natureza. Cada coisa tem a sua particularidade, que é a fonte da sua beleza, que é a fonte do seu mistério. Todas as manhãs são diferentes. Não deixe que as manhãs se esgotem para você valorizá-las. Todas as manhãs têm muito para te oferecer. Ou seja, encarar com o frescor de uma criança, como se estivesse diante do primeiro dia. e, ao mesmo tempo, com a consciência de quem está no último, com o toque definitivo de quem está no último. Combater hábitos negativos, espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. Ou seja, quem faz, por exemplo, combate a fumo e outras coisas desse tipo, sabe. Há que comemorar um dia sem um vício. Mamãe, quando o filhinho está aprendendo a andar, que ele dá dois passinhos, ele só dava um, quando ele dá dois, ela comemora, faz bolo, chama a vizinhança. Saber comemorar quando a gente espaça os defeitos e quando acelera as virtudes. Comemorar, estimular a nossa própria personalidade. O primeiro ser que educamos não são os nossos filhos, é a nossa própria personalidade. E ela é como uma criança assustada, que precisa ser educada segundo princípios, precisa ter uma mão firme da nossa consciência, que ajude a dar passo por passo e brinde cada pequena conquista. Dois dias sem pegar num cigarro, antes eu pegava todo dia, isso é uma vitória. Daqui a pouco vão ser três dias. Três dias sem criticar ninguém, uma vitória, daqui a pouco serão quatro. Ou seja, combata hábitos negativos assim, expandindo trincheiras passo a passo, empurrando as trincheiras adiante, passo a passo, e comemorando cada pequena vitória. Há que estar disposto a pagar o preço para saber viver, que é uma arte, e a mais complexa das artes. E como dizia Isaac Newton, numa carta a um amigo, Robert Hooke, ele dizia: eu enxerguei mais longe porque olhei montado nos ombros dos meus antepassados. Há homens como Epíteto e outros que são os ombros dos nossos antepassados e nos permitem pegar uma boa prática dessa arte de viver para depois torná-la nossa, depois dar o nosso toque. E quando damos o nosso toque, passar adiante. Como dizia Sêneca, um outro estoico, se alguém me disser, você vai ter a sabedoria e não pode passar para ninguém, eu não quero a sabedoria. Um dos grandes gostos e prazeres da sabedoria é exatamente conhecer um pouco mais da arte de viver e poder passá-la adiante. Assim o homem se realiza, mais em transmiti-la do que propriamente em tê-la. Então, temos que crescer, aprender a arte de viver por nós e por todos aqueles que nos cercam, que necessitam de um referencial. E, por último, ele vem com essa frase, que é um imperativo, né? É para levantar da cadeira e fazer agora. Ponha seus princípios em prática agora. Determine seus princípios e submeta-se a eles como leis. Chega de desculpas e adiamento. Deste momento em diante, jure que vai parar de decepcionar-se consigo mesmo. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para sê-lo agora. Ou seja, você não precisa de muita coisa, precisa de uma meta. Eu vou ser um ser humano de tal forma. Saber onde você está agora. E esses são os dois elementos da identidade. Se eu quero ir à sua casa, eu já sei onde eu quero ir. Se eu me perco no caminho, eu ligo para você e pergunto, como eu chego aí? Você vai imediatamente me perguntar onde você está. Se eu não sei onde estou, você não pode me ajudar em nada. A equação da identidade é, queremos ser seres humanos maiores, mas agora eu estou aqui. Tenho tais defeitos que me roubam a mim mesmo, tenho tais elementos que são altamente destrutivos, baixam a minha consciência, portanto eu vou fazer um plano de guerra, usando as ferramentas que eu tenho, para que toda vez que eu passe por essas coisas e elas me chamem, eu tenha uma palavra na ponta da língua para resistir. Eu tenha uma imagem na memória para resistir, para que essas coisas parem de me roubar a mim mesmo. Uma estratégia de vida administrada cada dia, através de um diário, através de uma disciplina, sem pressa e sem pausa. Lembrando que nós viemos ao mundo não para construir coisas, mas para construir a nós mesmos. As coisas a natureza faria sozinha, ela não precisa de nós para isso. Enfim, a pequena pincelada da arte de viver, segundo o estoicismo de Epíteto, que eu trago para vocês. Reitero que o esquema que mandei para vocês está bem completo, é bastante útil. Se puderem ir ao livro, melhor ainda. E reitero que o estoicismo é uma filosofia para tempos de crise. E nós vivemos uma crise sem precedentes. Talvez seja um momento perfeito para tomarmos esse ensinamento e darmos novamente um sopro de vida a eles. Agradeço muito e agora abrimos o nosso debate.
Professora Lúcia?
Sim, eu tenho que fechar o meu...
Tem que fechar o compartilhamento.
Pronto, consegui.
Muito bem. Estamos todos aqui, os nossos comentaristas. Assim, agradecer muitíssimo essa aula, o acompanhamento dessa leitura, mas eu confesso que eu estou absolutamente inquieta. Eu acredito que esse seja o objetivo da filosofia e do que nos foi trazido. Eu fiz várias anotações, mas algumas questões, assim, me inquietam muito. Não querer controlar aquilo que não depende de nós e não é algo que é um exercício constante, porque é muito difícil. Também outra fala de ser justo, né? Eu quero ser justa, mas eu não sei se aquilo que eu estou fazendo é ser justo ou se eu estou querendo, como você falou, de alguma forma estar agradando ao outro, porque o meu conceito de justiça pode não ser o mesmo que o teu. Isso é uma questão a ser discutida. O que é ser bom? Porque ser uma planta e fazer fotossíntese, ser um animal e ser um animal, é algo que simples, relativamente simples. Agora, ser uma pessoa querendo ser boa, querendo ser humana, querendo ser justa, mas sem saber se essas ações elas correspondem a esse conceito de justiça de Epíteto, não podendo comparar o que é justo com o que eu vejo, seguindo algum modelo de alguém que eu admiro, que eu considero justo, eu confesso que é um pouco complicado isso para tantas informações. Eu confesso, mais uma vez, eu nunca havia lido, não tinha lido A Arte de Viver. E algumas passagens me pareceram assim um pouco... eu não vou considerar o outro, eu tenho que olhar para o meu interior e aquilo que eu... Estou sendo confusa, professora, estou trazendo muitas coisas,
claro.
Mas eu estou realmente inquieta com isso, porque eu não posso saber o que é certo e o que é errado, aquilo que é certo para você pode não ser para mim. Eu tenho essa convicção própria, mas isso pode não ser o que se espera, ou o que é correto, ou o que vai me levar num caminho de crescimento. Assim, eu não sei se vocês estão se sentindo inquietos, ou se essa é uma novidade da filosofia para mim, que não tenho esse conhecimento profundo dos autores clássicos.
Mas é uma questão, tudo isso. É uma questão bem pertinente, que eu vou tentar... O Flávio, por exemplo, sabe que a gente passa anos falando sobre isso. Para a filosofia clássica, esse período filosófico que a gente fala, e durante muitos séculos depois dele, não existem tantos referenciais humanos assim. A evolução é como uma pirâmide para todos os seres. Tá? Então, todas as plantas correm na direção de uma dicotiledone. Todos os minerais correm na direção da organização molecular de um diamante. Todos os animais crescem, correm em direção à habilidade de sobrevivência de um mamífero ou de um antropóide. Existe um processo evolutivo que leva todos os seres à maior, à maximização das suas possibilidades. É como se fosse uma pirâmide. Lá no ápice existe a plenitude da condição humana, que não é uma para cada um. A plenitude de valores, virtudes e sabedoria é um modelo único para toda a humanidade. Então, uma pessoa que chegou ao ápice do que se pode esperar do ser humano. Por isso, se colocar modelos históricos mais distantes, alguém que a prova do tempo tenha mostrado que realmente foi extremamente benéfico para a humanidade. Porque alguém muito próximo pode estar sujeito às nossas paixões. Então, pode pegar um referencial que a prova do tempo tenha mostrado que a contribuição dessa pessoa foi incontestável, para que a gente visualize melhor. Que é o que diz Epíteto. Mas a filosofia considera que o referencial humano é um só. O problema, que Platão já falava sobre isso, e nós vivemos isso muito concretamente, ele dizia que o conhecimento da maneira como estava sendo desenvolvido na área da investigação, na área científica, se é que podemos chamar assim, naquele tempo, era mais doxa opinião do que episteme, porque tudo teria que ser muito bem explicado para que as pessoas não transferissem ideias equivocadas de um ponto a outro. Por exemplo, quando Einstein, no início do século XX, falou sobre a relatividade, isso foi muito curioso, porque todas as humanidades, que não têm nada a ver com física, começaram a achar que tudo era relativo. E isso, inclusive, muito tempo depois, quando eu entrei em Nova Acrópole, eu ainda tinha essa dificuldade com os alunos. Falar sobre honestidade e justiça, não, o que é bom para você não é bom para mim. Isso é relativo, o que é bondade? Eu falei, meu caro, uma vez um aluno chegou a me dizer isso. Olha, até a lei da gravidade diante de uma estrela, numa certa escala relativa. Eu falei para essa pessoa, a única pessoa que pode dizer tudo é relativo é aquele que é absoluto. E absoluto só tem um. Todos nós que somos relativos também, tudo que está no mesmo patamar de relatividade que nós, é absoluto para nós. Por exemplo, a lei da gravidade é relativa para uma estrela, mas não para mim. Está aí a minha janela, ainda bem que eu moro numa casa térrea, né? Que me permite testar. Ou seja, tudo que está dentro do meu patamar de relatividade é absoluto, porque eu mesma sou relativa, eu não sou o absoluto. Então, o ápice da condição humana é relativa. Pode haver seres para quem isso não valha mais nada, mas ele é extremamente absoluto para nós. Esse ápice que pode ser representado por um modelo, como eu falei, recomendo modelos distantes que estão fora de polêmica e que a história depõe sobre a virtude desses personagens. Bom, você pode subir lá pela ciência, pode subir pela arte, pela religião, pelo política, seja lá pelo que for. É uma pirâmide de muitas faces. Mas existe uma coisa que é inequívoca. Quanto mais você sobe por qualquer face, você está mais próximo do ápice, mas também está mais próximo daqueles que sobem também. Todos aqueles que estão subindo começam a se entender mais mutuamente. Chega um determinado momento que a gente tem um depoimento geométrico. Se você está desunindo demais e não está conseguindo mais entender as pessoas, isso geometricamente é sintoma de quem está descendo e não quem está subindo. Porque quem está subindo tem cada vez mais potencial de empatia, de unidade, já que o ápice é uno. E à medida que nos aproximamos do uno, tornamos mais harmoniosos o nosso interior e o nosso entorno. Então é uma coisa complexa isso, quando a gente pensa que o bem é relativo. O bem não é relativo. O bem do ser humano é aquilo que torna ele cada vez mais humano, quanto a valores, virtudes e sabedoria que são universais. E podemos colocar um referencial aí de um ser que seja inequívoco para que a gente veja isso com mais clareza. Ela deve adulá-los e fazer o que eles pensam para que eles gostem dela, ou ela deve fazer aquilo que ela percebe como sendo verdadeiramente justo? E isso é uma questão filosófica que não acaba mais, a gente ficaria a noite inteira aqui. É como um médico, imagine que foi feito um concurso numa cidade e o pediatra mais popular vai ganhar um carro. Aí entra uma criança com uma infecção no consultório do pediatra. Ele sabe que se passar um medicamento injetável, o menino não vota nele. Ele vai passar um medicamento injetável ou vai passar uma balinha de morango? Depende do que ele é. Se ele é verdadeiramente um médico, ele vai dar um medicamento injetável. Se ele é um demagogo, ele vai dar a bolinha de morango. O menino morre, mas morre votando nele. Então, nós temos que ter essa coragem de, quando encontramos um referencial que não é nosso, não nos beneficia, um referencial humano, universal, sermos fiéis a ele. Ah, mas você não fez o que eu queria. Sinto muito, eu fiz o que era bom para você. Assim como a mãe que não dá um tapa na mão da criança que está enfiando o dedo na tomada, não é uma boa mãe, é uma demagoga. Às vezes, fazer o bem não é fazer o que a pessoa gosta, exatamente porque o nosso caráter não está bem formado. Entende? Então, por isso, um referencial de justiça que valha para toda a humanidade, ainda que possa parecer uma utopia para muitos, mas que é real, né, deveria ser uma lei para todos aqueles que o entendem, ainda que não sejam bem entendidos, porque isso faz parte. Então, um referencial de justiça serve a todos. Às vezes, o mais sacrificado é quem o pratica. Todos se beneficiam, e não apenas ele.
Eu não sei se foi claro. Foi claríssimo, mas... Eu, por exemplo, assim, essa de procurar ser uma pessoa melhor, eu acho que a gente precisa, sim, sempre buscar isso, mas um exemplo da criança colocar o dedo na tomada é um exemplo simples, e bem claro, nós não podemos permitir que a criança coloque o dedo na tomada, mas há coisas que não são tão palpáveis assim e que causam uma certa dificuldade. Eu te confesso agora que o meu objetivo de me tornar uma pessoa melhor Eu estou em dúvida se o que eu estou fazendo, de fato, está me tornando uma pessoa melhor ou eu estou me baseando nos conceitos atuais do que é ser uma pessoa melhor. Então, isso eu compreendi o que você falou. Nossos comentaristas precisam falar também, porque senão, como você falou, a gente passa a tarde aqui e não esgota um assunto tão, tão rico e tão importante, né?
Joseph Campbell, por exemplo, em relação a isso ainda, só para concluir, ele dizia, pega um herói até mítico. Se eu admiro muito o Rei Arthur, conheço profundamente essa saga, admiro o Rei Arthur, quando eu estou numa dificuldade, eu penso, o que ele faria? Pode ser que eu não dê conta de fazer, mas eu tenho uma referência. Eu vou passar a minha vida lutando para corresponder a isso. Dizia que o mito é esse modelo. O símbolo é o Rei Arthur, que vive esse mito do sábio. E o rito é quando você executa na tua vida aquilo que o Rei Arthur faria. Ou seja, até um modelo mítico serve. E só um detalhe em relação ao que a senhora falou. A criança colocar o dedo na tomada é simples para a mãe, mas é complexo para a criança. Ela acha uma injustiça que a mãe bata nela só porque ela quer ver o que é aquele buraquinho. Ela não entende. E todas
Sim,
as vezes que
claro.
Formos aplicar isso na sociedade vai ser assim também. Vai ser simples para quem aplica, mas tremendamente complexo e discutível por quem recebe. Há que ter calma de não esperar ser reconhecido e dar o tempo certo para que cada um cresça. No momento em que crescer, reconhece cada coisa que é feita com justiça. No momento que a consciência amadurece, ela reconhece o bem do xarope da infância.
Exatamente. Muito bem, nossos comentaristas. Por ordem alfabética, Flávio?
Olá, doutora Flávia, professora Lúcia, doutor Pedro. Professora, muito obrigado por mais essa palestra. Eu sou acostumado a vê-la diariamente. Eu tenho uma questão bem simples, né? Porque a gente percebe no livro que Epíteto diz que a gente deve fazer justamente aquilo que depende da gente. E esse caminho que a gente tem para descobrir o que depende da gente, já é um caminho árduo. Por outro lado, tem a outra questão da gente não se ater demais à opinião dos outros ou ao que as outras pessoas estão fazendo para que a gente possa fazer aquilo que efetivamente depende de nós em vida, né? A pergunta que eu faço seria qual é o limite, qual é o limiar da nossa atuação junto às outras pessoas de forma que a gente não fique indiferente. Ou seja, ao adentrar tanto para dentro de mim, para tentar me descobrir, eu não ficar isolado. Haja vista que a gente vive em comunidade, a gente vive em contato com as outras pessoas diariamente, seja em casa, na família, no trabalho, né? E a gente costuma dizer no trabalho, no TRT, que a gente vê mais tempo quando a gente estava no trabalho presencial, né? A gente vê mais tempo os colegas de trabalho do que muitas vezes as pessoas da nossa família. Qual é esse limiar da gente olhar para dentro e saber diferenciar? Não, isso é da outra pessoa, isso cabe a ela. É o caso que a doutora Flávia falou. Deixa ela colocar A senhora não falou isso, mas deixa ela colocar o dedo na tomada que ela vai aprender. Eu já avisei. Mas ela só vai aprender quando tomar o choque.
É uma coisa interessante. Existe uma frase que eu acho bem assim, solta não significa nada, mas quando você explica, você vê como ela é profunda. Quanto mais dentro, mais fora, Flávio. Eu, honestamente, isso obedece à lei do paralelismo. Eu não acredito que pessoas tenham um amor profundo por alguém, tenham profundidade nas suas relações com o outro, quando são superficiais em relação a si mesmos. Então, a gente não diz que a pessoa mergulhe em si mesmo e se isole dos demais. A gente diz para que você mergulhe em si mesmo para estar de fato com os demais, porque superficialidade gera superficialidade. Eu nunca vi nenhum caso, se você viu, por favor, me traga, porque eu sou um amante da experimentação científica. Não vi nenhum caso de uma pessoa que não tivesse nem um amor próprio, nem um respeito por si mesmo e amasse profundamente alguém. Alguém que não tivesse nenhum autoconhecimento e conhecesse profundamente o coração do outro. E sem o conhecer o coração do outro, como amá-lo? Numa relação superficial, como pode haver amor, como pode haver justiça? Quanto mais dentro, mais fora. Isso, quem me dera ter sido eu a dizer isso, é uma das leis universais relacionadas ao caibário no Egito, né? A lei do paralelismo. É evidente que quando o homem mergulha em si próprio, ele é capaz de mergulhar profundamente no outro e atar laços duradouros. Agora, esse estabelecimento de relações que você falou é muito interessante, daria uma palestra. Eu tenho uma máxima, que essa foi a mesma que inventei, mas eu trago comigo porque eu acho bem útil. Para todas as pessoas que você ama, para mim tem um princípio de educação, que é o seguinte: para subir, conta comigo, para descer, desce sozinho. Eu nunca vou estar distante de você para subir, mas para descer eu não vou ser cúmplice. Eu sou amigo, não cúmplice. Descer junto é cumplicidade, subir junto é amizade. Então, você saber que as pessoas que vão se afastar de mim, vão se afastar para certas coisas, para aquilo que gera algum tipo de crítica, vulgaridade, para um ambiente que baixa a consciência, eles não vão chamar você, porque sabem que você é o chato que não vai colaborar com o ambiente. Né? Mas se essas pessoas te consideram o chato do happy hour, um dia tiverem um problema pessoal sério e necessitarem de alguém que lhes diga coisas sensatas, provavelmente não vão lembrar do coleguinha do happy hour, vão lembrar de você. Sabe o que há que combater? A carência afetiva de querer ser lembrado em todos os momentos. Escolher a que você quer estar associado na memória das pessoas. Não ser regido por querer ser amado a qualquer preço. Ou seja, eu tenho isso a oferecer às pessoas e para isso estou eternamente disponível. Mas para oferecer isso, para subir. E quando eu me aprofundo em mim mesmo, é exatamente para ir mais fundo nas minhas relações com as pessoas. Eu quero ser um amigo de verdade, eu quero ser um esposo de verdade, um pai de verdade. Quanto mais dentro, mais fora. Por isso, reitero a frase de Platão, a melhor coisa que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Só assim podemos garantir alguma coisa a eles. Você não fica inquieto? Eu fico inquieto com muitas coisas na sociedade. Um casamento. As pessoas se amam desesperadamente, aí não deu certo o casamento. 10 anos depois, ou poucos anos depois, não resta nem solidariedade. Cadê aquele amor todo? O outro, o ex, está numa situação deplorável, não tem nem solidariedade às vezes. Às vezes acontece isso com os pais. Os pais estão idosos, estão lá numa casa de cuidadores, eu tenho muito para fazer, não posso ir lá. Ou seja, parece que viramos usuários das pessoas e não realmente temos algum tipo de convivência, de relacionamento humano. É que nem aquela frase do Leon Tolstói: a quem passa por uma floresta só veja lenha para sua fogueira. Só vejo as pessoas quando elas me servem para alguma coisa. E o remédio para isso é um autoconhecimento muito mais profundo, porque quando você conhece a si próprio, você conhece o kit de ferramentas humano, de amor, de fraternidade, de empatia, de inteligência, de vontade, e pode estabelecer uma relação humana com o outro. Portanto, quando você vai para você, você não foge do outro. Você volta para fora com os braços repletos de frutos, como diz a tradição bíblica. Há que ter para poder ter o que dar.
Pedro.
Obrigado.
Presente. A gente está falando muito de controlar as coisas, né, professora? E a gente não controla os aplausos nem as vaias, né? Eu acho que uma das coisas que eu sinto falta, até como espectador nas lives, são os aplausos, né? Você que está muito acostumado a fazer palestras, né? Eu imagino essas lives desses músicos, eles falam, eles cantam e ninguém bate palma, né? Simplesmente a professora acabou e um silêncio, enfim. Mas eu acho que o silêncio também é para reflexão do que, tudo que esse ensinamento que você nos trouxe. Eu agradeço muito a Flávia Falcão, minha querida amiga, diretora da escola, essa possibilidade, não de assisti-la, porque é vasto o material que a gente tem, que a gente encontra na internet, YouTube, enfim, mas essa possibilidade de interagir com você é realmente única. Eu imagino a emoção do Flávio, né, que foi seu aluno. Eu não fui seu aluno, mas a conheço de longa data pelos ensinamentos que a gente encontra. Você fala sobre terceirização, Flávio. Nosso grande mal do século é a terceirização. A gente está no Tribunal do Trabalho e você falou da terceirização da culpa e a terceirização da felicidade, né? A gente colocar a nossa felicidade nas mãos de alguém ou ou a culpa, né? Não assumir a responsabilidade pelas nossas culpas. Acho que a frase que eu anotei aqui, Flávio, que eu vou colocar no meu computador é a Flávio, que a bondade é a prática e a própria recompensa. Acho que isso realmente é sensacional. É você fazer a bondade por si só, né? E só o fato de você ser bom, né, já é recompensador, né? Você já está se recompensando. Eu me lembro, professora, a última frase dita no discurso de despedida, da presidência do tribunal, eu citei uma frase de uma letra, de uma música dos Beatles, que diz que a quantidade de amor que a gente dá é a quantidade do amor que a gente recebe. Então, o fato da gente ser bom, a gente planta a bondade, a gente recebe a bondade. Eu tinha a dúvida que eu tinha, era mais ou menos na linha do que o Flávio trouxe. Eu até tirei algumas frases do livro, professora. E, na verdade, ele começa, né, uma incursão sobre a única paixão de epíteto, né? Ele fala responder duas perguntas fundamentais que ele trata, que como viver uma vida plena e feliz e como ser uma pessoa com qualidades morais. E quando ele fala na felicidade, o livro começa com uma frase que eu até aspirei aqui, que diz o seguinte: a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Pois é. Pensando sobre isso, ele diz que sob nosso controle, ele está dando alguns exemplos, né? São as nossas opiniões, nossas aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. E essas áreas são justificadamente da nossa conta, porque estão sujeitas à nossa influência direta. Muito bem. Então, temos sempre a possibilidade de escolher quando se trata do conteúdo e da natureza da nossa vida interior. Vamos lá. E as coisas que estão fora do nosso alcance? São coisas. Ele até tem uns exemplos ali, nem sei se eu concordo com todos, mas ele diz: o corpo que a gente tem, se a gente nasce rico, se a gente tem uma sorte grande, fica rico de repente, a maneira como a gente é visto pelos outros, isso realmente a gente não tem controle, ou qual é a nossa posição na sociedade. A gente deve lembrar que essas coisas são extremas, são externas também, portanto, não dependem de nós. Muito bem. Então, para controlar essa nossa aflição, a nossa angústia, a gente tem que identificar o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar, enfim, é isso aí. Se nós acharmos que temos o domínio total sobre todas as coisas, que inclusive as que estão fora do nosso alcance, ou tentarmos assumir questões de outros como se fossem nossas, aí nossa busca vai ficar distorcida, a gente se torna uma pessoa frustrada, ansiosa e tendenciosa a criticar tudo que acontece. Muito bem. Com base nisso, professora, eu gostaria que você falasse sobre até onde vai o nosso conformismo com o que de fato não podemos mudar e onde que começa essa nossa acomodação com determinada situação, por mais injusta que ela possa parecer. Você dá um exemplo do trânsito, né? Você pega o trânsito e você não pode mudar o trânsito. Então você sai mais cedo para não chegar atrasado. Eu até estava pensando aqui, ó, a história, se está chovendo dentro da minha casa, que tem uma telha quebrada, eu não consigo controlar a chuva, mas eu posso trocar a telha. E aí não chove mais
Isso
dentro de
depende
casa.
de nós. Isso depende de nós, né?
Pois
Na
é.
verdade, em
A
nenhum
chuva
momento
não
ele diz
depende.
que a
Mas
chuva
o
não
buraco
depende.
sim. É
Em nenhum
isso?
momento ele fala de conformismo. Ele fala que existe dentro da esfera pessoal do ser humano poder suficiente para mudar o mundo. Agora, que o ficar voltando-se sobre aquilo que não depende dele é uma das formas de justificar a própria imobilidade, a falta de reação, a falta de ação.
Ao invés de eu ir aos limites daquilo que depende de mim, eu critico aquilo que depende de outros. Ou seja, não acontece absolutamente nada, eu não fiz absolutamente nada, mas tenho a falsa sensação de que fiz alguma coisa. Ou seja, se cada vez que criticamos um sistema que nesse momento não depende de nós, nós fizéssemos o possível para dentro desse sistema virarmos o jogo, esse sistema seria um pouco melhor, porque eu sou. Se alguém dissesse, olha, na casa da Lúcia não tem caneta, eu posso dizer, ó, tem uma aqui, está aqui na minha mão. Já não se pode dizer que na minha casa não tem caneta, tem uma. Se alguém disser, na sociedade atual não tem pessoas íntegras, eu posso dizer, ó, eu estou tentando ser. Então, nessa sociedade já há pessoas íntegras, já existe a possibilidade de propagação, porque tem uma semente. Em nenhum momento ele fala de conformismo, ele diz que conformismo realmente é quando, ao invés de agir, ficamos passivos e criticamos aqueles, os demais, que não agem. Ou seja, queremos que os outros reajam e mudem o mundo, mas a nossa parte, nenhuma. Ele diz que quando o homem vai ao limite das suas possibilidades, ele pode coisas extraordinárias, que é muito parecido com o que a Índia chama de Dharma pessoal. Diz que é o máximo que a gente pode fazer ao longo dessa nossa vida atual e que nós não realizamos nem 10% disso. Se considerar o que depende de nós é muita coisa. E o que depende de nós poderia virar o mundo de cabeça para baixo, porque as possibilidades de um ser humano são imensas. E está a história que não nos deixa mentir em relação a isso. Agora, é importante que a gente considere que dentro do estoicismo como um todo, sempre se considerou que o próprio fato de estarmos no mundo é um palco limitado por coisas que não dependem de nós. Digamos que somos um brasileiro sadio e longevo. A expectativa de vida está em torno de 75 a 80 anos, sei lá, não sei precisamente. Mas isso é um palco limitado. Isso é a energia vida que me cabe. E dentro disso, ao invés de protestar por mais, dentro desse palco eu tenho que fazer o meu melhor. Eu me recordo que aquele autor, do qual eu gosto muito, inclusive, que é Amir Klink, que atravessou o oceano num barquinho, ele dizia que ele agradecia ao seu pai que soube colocar limites, que ele aprendeu a, dentro de um limite de um barquinho, construir ferramentas suficientes para confrontar o oceano. Ele maximizou as possibilidades do seu barquinho, de ter ali tudo que ele necessitava para confrontar o oceano e sair vitorioso do outro lado. O palco sempre será limitado. E esse limite não depende de nós. E não adianta ficarmos batendo nas barreiras ou nas grades que cercam o nosso palco. Né? No acostamento de uma estrada. Uma coisa é dentro desse palco que foi dado, dar o nosso melhor, ocupá-lo por inteiro. É da melhor maneira possível. Quando eu dou aula de técnicas de estudo, que é uma coisa que eu gosto bastante de ensinar, eu viro para as pessoas e falo, história da Branca de Neve, todo mundo conhece, conta para mim em 30 segundos. Aí a pessoa começa, era uma vez, eu digo, pode parar, era uma vez em 30 segundos, não dá. 30 segundos é, rainha abandona a enteada, caçador não mata, anões recebem, madrasta envenena, príncipe beija, feliz para sempre, acabou. Pode contar, deve ter dado uns 20 segundos. Percebe que eu coloquei todo o eixo da história dentro desses 20 segundos? Agora me dá 3 horas que eu vou descrever a escadaria de mármore Carrara do Palácio da Madrasta. Deixa comigo, porque para inventar coisa é comigo mesmo. Então perceba que dentro do nosso palco, que sempre vai ser limitado, se não é pelo outro, é pelo espaço, é pelo tempo, pela energia, a vida, dentro desse palco eu vou dar o meu show. E da melhor maneira possível. E nunca considerar que aquilo que depende de nós é pouco. O que os indianos falam, me surpreendeu muito quando eu vi eles falando isso. O Dharma pessoal, que é o Dharma dessa personalidade, normalmente a humanidade, quando muito, cumpre 10% dele. Imaginem isso. Significa 90% daquilo que depende de nós, eu não faço nada. Isso poderia mudar o mundo. Eu costumo dizer que são as duas maiores invenções do homem. Primeiro, a roda. A segunda, botar a culpa de tudo no outro. Mas ela tem uma séria contraindicação, porque quem tem que mudar é o outro e não eu, e, portanto, eu não mudo nada. Quanto à primeira invenção, que é a roda, nos permite um deslocamento grande, a segunda nos deixa paralisados. E ainda mais numa sociedade onde reina absoluta e soberana a lei do menor esforço. Então, para que eu vou mudar se eu posso criticar o outro para que ele mude? Para que eu vou fazer alguma coisa se eu posso simplesmente apontar os defeitos do outro para que ele seja responsável por aquilo que eu não faço? Eu não faço por causa dele. Não, você não faz porque você não quer. Existe muito espaço que daria para você fazer muita coisa.
Professora Lúcia, como falou o Pedro, a gente não tem os aplausos, mas nós temos no chat aqui os elogios. A Mara Mello, a Patrícia Miranda, a Isabel Carvalho, Rafael Cabral, Janaína Fernandes, a Elci Cascão, a Deise Mendes, o Aldenir, a Maria Aparecida Ferreira, Suzana, Karina, Raquel. São tantos elogios aqui, tantas frases inspiradoras. A Mara fala também que a quarentena tem sido regada diariamente com pílulas filosóficas da nova Acrópole, seja por meio das lives ou dos podcasts. É importante isso, né? O Adilson também fala que as suas falas despertaram profundo interesse na obtenção da graduação dele em filosofia, e ele diz que chegará lá. A doutora Alba, nossa querida doutora Alba, fala que viver é uma arte, e a filosofia certamente nos ajuda a vivê-la de forma mais sábia, mais feliz e fazendo a diferença onde estamos inseridos. É uma verdade. Fala que na escola das filhas dela estuda filosofia, e ela está lamentando que não tenha acontecido com ela. Eu também lamento, doutora Alba, que a gente não tenha tido essas aulas na escola, na formação inicial. A gente tem no curso de Direito, nós temos as aulas de Filosofia do Direito, né, professora? Nós temos uma pergunta do Bento. Ele pergunta, como ver virtude e ter empatia por quem não aceita uma crítica construtiva, que é uma constatação objetiva? Por exemplo, a falta de observância das regras da língua portuguesa. Então, se você, certamente é isso que ele está dizendo, se você critica alguém que não faz uso das regras, como ver virtude e ter empatia por quem não aceita a crítica em relação a isso? Porque tem muita gente que não aceita a crítica, né? Isso a gente sabe, principalmente os donos da verdade, que são muitos, né? Olha, ou que se consideram, né, professor, para não deixar dúvida que eu não acho que são os donos da verdade.
Platão diz, num diálogo chamado As Leis, que uma das profissões mais complexas é exatamente a profissão dos senhores, que estão na posição, que o Estado delega aos senhores essa missão, que estão na posição de julgar, que é uma posição muito complexa, que envolve muita responsabilidade. Ele diz, quem não estiver nessa posição, abstenha-se de julgar, porque é um perigo tremendo. Né? Você, muitas vezes, aquela pessoa está cansada de saber que não sabe nada de português. E está ali tentando fazer o melhor que pode, tentando melhorar da melhor maneira possível, no ritmo em que pode. Quando alguém vem e diz o que ela já sabe, expõe um defeito, é como colocar o dedo na ferida. Se ao invés disso nós apontássemos o que ela tem de positivo, ou palavras complexas que ela está escrevendo bem, ou qualquer coisa desse tipo, faríamos esse estímulo que estamos querendo. Faríamos com que essa pessoa se estimulasse a crescer. O grande problema é que nós vivemos uma época que o foco mórbido é terrível. Nós sempre vamos olhar, se vamos falar do Egito, vamos lembrar de Cleópatra. Se vamos falar de Roma, vamos falar de Calígula e de Nero. Se vamos falar de um amigo, você conhece fulano? Ah, é aquele que sempre chega atrasado. Fulano tem mil defeitos, mil qualidades, você lembra do defeito. Se vamos falar da nossa própria vida, ah, eu passei por um momento muito sofrido. Você teve mil momentos felizes. Ou seja, assim, sempre tendemos a buscar o obscuro. E é lógico que a consciência humana é uma potência. Onde ela se foca, ela desenvolve, ela dá vida. Não sei se os senhores já viram uma pessoa, por exemplo, que tem dedo verde. Você coloca uma plantinha na casa dele e dá tanta atenção para a plantinha que recupera tudo quanto é planta, com todas verdinhas. Consciência humana é assim, onde ela foca, ela dá vida. Quando ela foca muito nos defeitos próprios e alheios, ela dá vida a isso. E ela desenvolve isso. E vai gerando defensivas, vai gerando complexos. Ou seja, eu costumo dizer, se não está no seu papel como pai, como juiz, julgar, abstenha-se de julgar. E se você quer ajudar alguém, aponte os pontos positivos. Que você vai naturalmente aliar-se. Essa pessoa tem luz e sombra dentro dela. Você se alia à luz para ajudá-la a lutar contra a sombra. Uma estratégia muito mais, digamos assim, correta e dá muito mais resultado. Empatia não é uma questão condicional. A empatia é uma possibilidade de não sermos prisioneiros da nossa personalidade. de aceitarmos ver o mundo por outros ângulos. É característica de quem não se acha dono da verdade. Então, eu não vou me colocar no lugar do outro, isso está errado. Eu vou me deixar quietinha aqui e vou entrar dentro do outro, com os valores do outro, com a visão do outro, com as pedras no sapato do outro. Eu vou considerar aquele ângulo como uma possibilidade. Então, eu vou ter tese, antítese e síntese, e eu cresço com isso. Então, empatia é aprender, nós gostamos tanto de falar várias línguas hoje, né? Empatia é aprender a falar a língua da vida. Você pode se colocar no lugar da natureza e ver o que é bom para ela a partir dela e não dos teus interesses. Colocar-se no lugar do outro e ver o que é bom para ele a partir das possibilidades que ele tem. E é uma coisa que nós devemos desenvolver incondicionalmente, porque isso nos cabe. Viemos aqui para isso. É interessante a gente perceber uma macieira, por exemplo, a natureza é toda simbólica e nos dá muitas lições. Quantas maçãs ela precisaria para perpetuar o gênero macieira? Em geral, uma, duas. Daria semente para rolarem dali e fazerem outras macieiras. Mas ela produz, às vezes, dezenas, centenas, ou seja, ela não produz para si mesma só, ela produz para o mundo todo. É uma lição de empatia. Né? Nós poderíamos estar atentos, porque a natureza o tempo todo grita para a gente, empatia. Produzir para o outro, focar no aspecto luminoso, dar. O homem não é do tamanho das coisas que ele possui. O homem é do tamanho da sua generosidade. Quem são os homens que entraram para a história? Os mais ricos ou aqueles que deram mais? Nós percebemos que o homem é do tamanho da sua generosidade. E hoje, mais que nunca, no meio da crise que nós vivemos, há que focar na generosidade. Temos que sair dessa mais generosa do que entramos. Tá? Então, nós percebemos que, às vezes, com a melhor das intenções, temos um ângulo errado das coisas. Mas você fazer o seguinte, você quer ajudar alguém, aponte as qualidades. Isso fortalece a vontade dessa pessoa para lutar contra os seus defeitos, que, em geral, ela está cansada de saber quais são. Ela não precisa de mais alguém ferir, expor, colocar o dedo na sua ferida. Ela precisa de alguém que acredite nela, que acredite que ela possa prevalecer sobre isso e que, inclusive, se alie a ela nessa luta. E é isso que todos nós precisamos.
Verdade. É, professora Lúcia, quando nós estávamos lá, eu gosto sempre de falar dos bastidores, porque nós temos o Samuel, que é o nosso técnico, o João Batista, o Ricardo, que está aqui também passando as informações do chat, e quando nós fizemos o nosso alinhamento, eu falei, vamos controlar a nossa fala, porque nós estamos aqui para ouvir a professora, porque a gente tem sempre muita coisa para questionar, é muito, eu fico gesticulando assim, eu vejo que lá no YouTube não dá para ver as minhas mãos, né, eu fico bastante inquieta e com muita vontade de falar, mas nós temos, já estamos aqui no momento de encerrar as nossas conversas. É, os aplausos lá no chat são muitos, tá, as palminhas assim estão muito presentes ali, eu sei que todos gostariam que você estivesse vendo, não que você esteja buscando aplauso, porque não é esse o objetivo, mas é o reconhecimento daquilo que acrescentou alguma coisa, e é aquilo de sairmos melhores desse momento aqui do que quando entramos, né? Que isso eu li, prestei bastante atenção no livro. É, penso também nessa questão da própria autoestima, né, que é tão importante, essa palavra que usamos tanto hoje, que é a empatia, outra palavra que gosto muito, que é a accountability, que há um tempo atrás eu ouvi, que é você fazer aquilo, não ficar esperando que o outro faça. Encontrou um buraco na rua, ligue para chamar alguém para responsável por aquilo, não fique esperando que o seu vizinho faça, né? Então, acho que são esses conceitos que vêm de Epíteto que a gente pode buscar e resgatar da nossa vida cotidiana. Eu acho que todos aqui que estão acompanhando, eu parto do princípio que todos nós queremos melhorar, sair mais conscientes dessa necessidade de olharmos para nós, de fazermos uma pausa e, de fato, ver o que é que nós queremos, qual é o nosso objetivo nessa vida. Eu acho que nem sempre é fácil essa busca do autoconhecimento. É um trabalho a longo prazo, né? mas acredito que consigamos, né? Eu queria, Pedro e o Flávio, querem também fazer alguma colocação final para no final a professora fazer a sua, porque nós não vamos encerrar essa live com a minha fala. Eu quero que a professora encerre com a sua sabedoria. Admirável, professora Lúcia. É sempre uma lição de vida, de reflexão, e eu sempre quero trazer, porque é o que nós estamos lendo aqui, trazê-la para nos brindar com essas lições, com esses ensinamentos de vida que estamos tão necessitados hoje, né? Então, são tantas inseguranças, tantas dúvidas, e que se a gente voltar para dentro de nós, nós vamos conseguir sair pessoas melhores e mais inteiras, né? Meus comentaristas da tarde.
Pois é, eu quero mais uma vez agradecer essa possibilidade, né, o convite, Flávia, de estar aqui com você, principalmente com a professora, o Flávio e todo o pessoal que está acompanhando a gente, enaltecer aí essa iniciativa da Escola Judicial, importante, né, que vê que realmente nós estamos nos procurando um caminho, esse que é o mais importante. A gente passa a vida toda construindo alguma coisa, né, professora, e chega um momento... Uma fala dessa, a gente sabe que a gente tem que desconstruir muito, e desconstruir, às vezes, é mais difícil do que construir, né? Desconstruir para iniciar uma nova caminhada, né? Se deixar de lado os preconceitos que a gente traz na nossa vida, enfim, poder nos enxergar de forma diferente e passar esse tipo de ensinamento para frente. Professora, muitíssimo obrigado, estou muito feliz, Flávia. Obrigado e honroso aí de participar desse debate junto com meu querido amigo Flávio Lula.
Eu agradeço a oportunidade que a escola está dando a mim e a todos do tribunal e a quem está olhando também. E eu conclamo a todos a se permitir honrar os conhecimentos da professora, que ela gentilmente nos passa, de forma que antes de dormir nós possamos... uma pérolazinha que ficou aí dentro, que mexeu com cada um de nós, que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que foi falado. Isso já vai honrar e agradecer de forma muito especial, fazer frutificar esse conhecimento que a professora gentilmente nos passa. Obrigado.
Professora Lúcia?
Bom, eu não tenho muito a dizer, senão agradecer aos senhores, porque é muito bonito... a disposição de crescer, de querer proporcionar crescimento para os demais. Isso é tão bonito, isso é próprio de líderes, é uma referência muito bonita. Ânimo de aperfeiçoamento, eu acho que é a maior virtude de um líder, porque desperta isso nos demais também. Eu me sinto honrada pelo convite, reitero que sempre estarei à disposição de todos. Espero que alguma coisa reste para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que alguma coisa seja fator de soma na vida delas. E convido para um dia pós-pandemia, que esse dia virá, que conheçam uma das nossas sedes presencialmente. Aqueles que estão em Brasília, aqueles que estão no Brasil, temos 84 sedes em todo o Brasil. Que possam vir assistir uma palestra conosco, para que possamos nos conhecer pessoalmente, quem sabe. Serão todos meus convidados, serão muito bem-vindos. E sempre que necessitarem de mim, estou aqui. E para aqueles que não conhecem, conheçam o canal da Nova Acrópole no YouTube, que temos mais de 300 palestras lá. É um trabalho voluntário que fazemos, um trabalho de boa vontade e de coração mesmo. Eu espero que possa encontrar o seu lugar também em outras vidas e ser útil.
Muito bem, eu agradeço imensamente a colaboração do Pedro. Foi, claro. Sim, Pedro.
Desculpa, é que a professora havia falado que amanhã... terá uma palestra, né, sua, 20h30, né, amanhã, sexta-feira.
É 20 horas, vai ser sobre 20, Sêneca.
Era para renovar o convite.
Sêneca.
Só lembrar do convite.
Sêneca faz parte da tríade estoica, né, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole, que vão bater no canal da Nova Acrópole no YouTube. Eu estarei lá amanhã às 20 horas falando sobre as relações humanas. Segundo Sêneca, amanhã vai ser especificamente sobre amizade. É um trabalho muito belo e aqueles que tiverem interesse são muito bem-vindos. Muito obrigada.
Obrigada, Pedro, foi importante. Eu agradeço a participação dos nossos comentaristas, Pedro Foltran, Flávio Lula, a nossa queridíssima Lúcia, quem sabe possamos trazer, hoje falamos em Epíteto, amanhã em Sêneca, quem sabe podemos trazer o Marco Aurélio para a próxima aqui, né, professora? Agradeço aos nossos queridos amigos de todos os tribunais que estão nos acompanhando, os nossos colegas da décima região, agradeço a participação no chat, vocês são sempre muito bem-vindos e sem a participação de vocês, as nossas lives não teriam o menor sentido. Então, agradeço mais uma vez a equipe da Escola Judicial, boa noite a todos, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada e um abraço a todos.